Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Olá, meus amigos, estamos aqui para o nono episódio do Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Se você ainda não nos segue na sua plataforma preferida, já vai lá, aperta o botão, segue a gente. Se você não segue a gente no Instagram, segue a gente, podcast.ortopedia. Já cutuca seu amigo, já manda mensagem no grupo de WhatsApp. Vamos fazer todo mundo ficar sabendo do nosso podcast. Um dos assuntos que a gente mais fala aqui é sobre residência médica. E hoje a gente vai ter como convidado o nosso primeiro residente aqui no podcast Muito Além do Gesso. Nosso convidado de hoje é o Jorge Henrique Narciso. Ele é R3 lá do IOT, do Instituto de Ortopedia do HC. Ele não só é residente, como ele é fundador de um cursinho de residência, o JJ Mentoria, que ele vai contar pra gente. Ele também é médico da Federação Carioca de Futebol e R3. E tem gente ainda, Narciso, que fala que residência médica só dá tempo de fazer residência. É verdade isso daí? Conta pra gente.
Bom, primeiro, boa noite, Leandro, Noel e André. Agradecer o convite de vocês para tentar falar um pouquinho sobre a minha trajetória, um pouquinho sobre ortopedia e como é ser residente de ortopedia e também fazer outras coisas. Eu acho que é difícil, mas não é impossível. Dá para a gente fazer sim, e é só ajustar algumas coisas que no final tudo dá certo.
Boa, Narciso. Primeiramente, falar que você está vendo você de branco, né? Me lembro os tempos que eu fui R4, né? E os residentes andavam de branco, mas esse é um sinal de que aqui o papo é totalmente aberto e descontraído. Então, sem essa coisa que todos somos iguais. Mas aí já vem a primeira pergunta, né? Você que é um cara que tem muito contato aí com alunos, né? Que querem fazer, às vezes, ortopedia, outras especialidades. E você, aparentemente, faz muita coisa na residência, né? Acho que antigamente, aquele papo da geração anterior, né? Se dedicava integralmente à residência. Como você vê essa galera que está entrando agora? Você acha que eles estão preparados para se dedicar totalmente a isso? Ou você mesmo que consegue equilibrar vários pratos aí? Conta aí para a gente os desafios mesmo disso.
Bom, eu acho que isso é algo que vem junto com a geração nossa, que está acostumada com muita informação ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo. Antigamente, eu acho que a gente tinha como o médico como uma profissão já bem estabelecida, né? A pessoa se formava como médico, ele já tinha um futuro garantido. Eu acho que hoje as coisas estão bem diferentes, né? A gente consegue, mesmo tendo se formado, fazendo uma especialização, ainda precisa batalhar para poder conseguir alguns lugares. Então, realmente, as pessoas já entram, eu acho, na medicina pensando em como diversificar os seus ganhos, como poder fazer outras atividades para não depender só da clínica em si para poder ganhar dinheiro, né? Eu acho que isso é algo que começou já com uma geração um pouco anterior à minha, mas eu acho que hoje em dia ela é cada vez mais forte, né? O pessoal, principalmente em relação ao mercado financeiro, muita gente mexendo com bolsa de valores ou algum investimento, planejando o futuro, né? Antigamente, eu até mesmo na minha própria criação não tive uma educação financeira importante, então acho que isso cada vez mais tem crescido, as pessoas têm se preocupado mais com o futuro. Então isso sim, acho que é o que mais tem mexido com essa geração em relação a tentar fazer outras coisas além da residência. Eu acho que existem residências que são mais tranquilas do que, por exemplo, a ortopedia e até mesmo as residências cirúrgicas, né? Clínica médica, outras especialidades clínicas, a possibilidade que o residente tem de poder trabalhar em outra coisa ou fazer alguma outra atividade é bem maior, né? Mas mesmo dentro da ortopedia, eu acho que é possível sim fazer outras atividades, mesmo que seja até fora da medicina, né? Eu, por exemplo, trabalho como médico na Federação Carioca de Futebol, mas lá eu faço uma atuação que quase não é sobre medicina, né? Eu trabalho com um trabalho científico lá. Eu sou diretor do Instituto de Ciências do Futebol e também faço a coordenação do controle de dopagem no Campeonato Carioca. Então, são coisas que eu consegui ao longo da minha formação, por contatos e tudo mais, mas que não fazem tanto parte da rotina do médico, né? Mas eu acho que, realmente, a parte da mudança de visão que a gente teve em relação ao futuro é o papel, a chave nessa mudança de interesse dos residentes.
Jorge, até mesmo nessa mesma linha do Noel, né, é um tema que eu gosto bastante. Quando a gente entrava na residência, e eu fiz residência em 2007, né, o R1 foi 2007, então 7, 8, 9, você meio que era você se aprofundava na ortopedia como a ortopedia fosse a única coisa do universo, assim. Tinha até uma coisa que você meio que jogava o seu esteto fora, era como se fosse uma conversão fundamentalista na ortopedia. Era uma
Eu não
coisa
tenho mais
que...
esteto.
É, não... mas eu vi que você já tem uma série de outras coisas super bacanas e eventualmente você começou a se desenvolver até mesmo na época da faculdade para já ter tudo isso nesse momento. Como é que foi esse estalo? Como é que isso é visto hoje em dia? Como é que você entende que talvez as pessoas da minha geração ou gerações mais velhas, né? Então eu tenho mais ou menos 15 anos de formado em medicina, então como é que você acha que as pessoas te veem? Porque eu diria que na minha época isso até era possível, talvez as pessoas não dessem tanta bola, mas eu diria até que existe uma visão ruim em relação a isso. Como é que você vê isso hoje em dia?
Bom, para começar, André, o meu esteto eu também não uso mais ele, ainda bem. Então, mas eu ainda tenho ele, mais por recordação, né? Mas eu acho que o que você falou, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem é, em relação a como eu me formei ou como eu tive contato com essas atividades diferentes, né? Eu saí da minha cidade, em Guaxupé, né, Minas Gerais, e fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, na Escola de Medicina e Cirurgia, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu fui para lá em 2011 e comecei o primeiro, o segundo período, e eu morava com colegas que eram de Minas Gerais também, e um desses colegas, que era o Zolder, eu só morava com gente com nome esquisito, o Zolder era um deles. E ele trabalhava para um dos meus professores, que era o Dr. Wagner, que trabalhava na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E aí as coisas vão acontecendo, eu acabei me tornando mais próximo desse professor na faculdade em iniciação científica, monitoria, a parte de extensão. E acabou que quando o Zolder foi fazer internato fora, ele era de BH, ele foi fazer o internato em BH, o Dr. Wagner me chamou para poder trabalhar na Federação de Futebol do Estado de Janeiro. E aí, desde o sexto período, eu trabalhava na faculdade como secretário na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E lá ele tinha essa função que hoje eu tenho, que inicialmente não era a parte do controle de dopagem, a gente fazia só mesmo a coordenação de estudos científicos na federação, com árbitro de futebol, com jogador de categoria de base, até jogador profissional. E isso foi, ao longo do tempo, se tornando um pouco mais forte. A gente acabou assumindo a parte de coordenação do controle de doping. E como ele era uma pessoa mais velha, ele não entendia muito bem como as coisas funcionavam, então ele meio que jogou isso para mim, para poder controlar. E ele, lógico, como eu não era formado, ele acabava tomando conta. Mas quando eu cheguei no meu décimo período, no décimo primeiro, ele teve um episódio que eu achava até que, na época, era uma diverticulite. Ele ficou mal, foi internado, ficou no CTI alguns meses. E eu acabei assumindo essa posição dele lá na federação. O presidente já me conhecia, já estava lá há mais ou menos uns 3 anos. Ele falou, olha, segura as pontas por aí, enquanto a gente vê o que acontece com o Wagner. E acabou que ele melhorou, né, dessa parte. Aí eu sempre ia na casa dele, a gente discutia e tal, os trabalhos. Eu acabei virando quase que um filho para ele, né? Ele era bem mais velho, tinha netos já. Eu acabei fazendo parte da família dele, até hoje eu tenho contato com eles. E só que, infelizmente, a gente descobriu que esse episódio tinha sido um câncer colorretal, que perfurou e tudo mais, e ele acabou falecendo, logo no meu, quase no meu último período. E aí eu assumi todas as funções que eu tinha na federação, não sendo médico ainda, lógico, o presidente da federação, ele é médico, Dr. Rubens Lopes, então acabei assumindo essas posições com o aval dele e acabei ficando. Então essa parte da Federação do Rio de Janeiro foi meio que uma consequência da minha convivência na faculdade, de alguns episódios até infelizes que aconteceram. Em relação à mentoria em si, foi exatamente na época que eu comecei a me preparar para a prova de residência médica, né? Eu sempre quis ortopedia, eu era tido na faculdade como um cara meio clínico, foi até uma surpresa quando eu fiz ortopedia, mas eu prestei ortopedia e junto com o Eduardo, que é meu sócio na JJ Mentoria, que tinha um apelido de John, e por isso que é JJ Mentoria, a gente acabou passando nas principais provas do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo também. Ele fez anestesiologia e eu fiz ortopedia. E eu fiquei em boas posições lá no Rio de Janeiro, fiquei em primeiro em algumas provas, ele aqui em São Paulo foi bem. E acabou que depois que a gente saiu da prova de residência médica, muitas pessoas da nossa turma acabaram tomando a gente como um exemplo, né? E perguntavam, poxa, como é que vocês fizeram para estudar? O que vocês fizeram de diferente para poder ter esses resultados? O pessoal que era mais novo começou a perguntar como é que a gente era, como é que eles deviam estudar. E aí eu falei para o Eduardo, a gente conversando, né, a gente tinha uma boa amizade, estudou junto, inclusive, para as provas, ele era da minha turma. E ele falou, pô, e se a gente fizer alguma coisa para realmente ajudar as pessoas a estudar? E, óbvio, tentar arrumar um dinheiro com isso e tudo mais. E aí, quando a gente se formou, em 2016, eu acabei indo para Marinha, né? Porque lá no Rio de Janeiro praticamente todo mundo serve o serviço militar. Ele não foi. Mas eu passei aqui na USP, tranquei a minha residência e acabei ficando lá. E aí ele falou, pô, eu acho que é a hora da gente tentar criar alguma coisa. E aí a gente criou uma versão beta da mentoria, lá em 2016 para 2017. E acabou que hoje em dia virou isso que é um cursinho já bem estabelecido. Eu acho que bastante até promissor dentro da ortopedia. Mas voltando a mais ou menos o que você perguntou, eu acho que a minha trajetória ela é um pouco diferenciada, porque foram coisas que aconteceram ao longo do tempo, mas cada vez mais eu vejo que os residentes eles têm essa vontade de ter, não necessariamente uma atividade fora da medicina, mas algo que consiga sustentá-los ou dar alguma possibilidade de trabalho, além, logicamente, de dar plantão, cirurgia e tudo mais. Acho que é uma visão mais atual. Inicialmente, eu tive, sim, da parte, principalmente dentro da ortopedia, meio que uma desconfiança se eu daria conta ou se eu realmente era isso que eu queria fazer. Algumas pessoas não viam com tão bons olhos a atividade. Só que depois que algumas pessoas conheceram o cursinho, conheceram a mim também durante o serviço e tudo mais, eu acho que essa visão até mudou um pouco. Ela mudou para melhor, visto como uma pessoa que tentou diferenciar, um pouco empreendedor. Então, realmente existe essa visão inicial de uma visão mais ruim, né? Mas depois que a pessoa conhece e vê como as coisas estão sendo feitas, o trabalho, aí a coisa melhora um pouco.
Essa é porque eu vou te confidenciar uma coisa, Jorge Narciso, né? Como eu te chamo?
Qualquer Narciso? Hoje em dia eu já estou acostumado. Tá, desde a época da Marinha era Narciso, então...
Sabe que quando eu fui estudar para SBOT, né, a gente montou um grupo e a gente fez realmente um trabalho bem bacana, porque a gente pegou todos os taros, compilou as questões e aí resumiu todos os livros daquelas questões por ordem de frequência. Então, de certa maneira, a gente se organizou, óbvio que não como um cursinho de verdade, mas talvez um primórdio do primórdio. O nome que a gente deu, eu não vou citar o nome do ortopedista, né, vamos chamar ele de sei lá, Jairzinho, a gente chamou de Jairzinho Our King, que teoricamente até o Jairzinho passaria na SBOT com o nosso material. Então a gente criou esse material que acabou ficando por alguns anos aí. Vai aí, Lê.
Muito legal a trajetória. Acho bem legal essa parte de empreendedorismo. E aqui já vou aproveitar para fazer uma propaganda de outro projeto que eu faço parte, muito além do Gesso, que é o HackMed. Esse episódio aqui do nosso podcast vai para o ar no dia 25 de agosto, que é uma terça-feira. E no dia 25, 26 e 27, terça, quarta e quinta, vai ter um evento de inovação no YouTube do HackMed. Então vai estar aqui na descrição do episódio do podcast. Se você está ouvindo a tempo, também vai lá e assiste, você curte empreendedorismo para ver um pouquinho mais sobre empreendedorismo na saúde. Mas, Narciso, agora...
Espaço do Merchan, meu? Que isso?
Merchan. Antigamente...
Porra, meu. Que merchan. A gente fala do HackMed, fala do podcast.
Pô, antigamente era propaganda de metal, prótese, placa, parafuso, remédio, anti-inflamatório.
Diversificar.
Narciso, eu queria voltar um pouquinho na tua história, assim. Você é de Guaxupé, né? Quantos habitantes tem Guaxupé?
O Guaxupé oficialmente está por volta de 60 mil, mas eu acredito que tenha mais.
Legal, é uma grande metrópole, né, com mais de 60
Sim.
mil.
Então, apesar de ser pequena, ela é uma cidade que tem muitas cidades menores em volta. Então, ela realmente é meio que um centro, né?
Entendi.
Mas bem pequena.
Não, e acho legal porque, assim, a gente tem recebido algumas mensagens pelo Instagram de algumas pessoas que ouvem podcast. Tem algumas pessoas que nem estão na faculdade, nem estão ouvindo nosso podcast. Pessoas de vários lugares do Brasil, às vezes não de grandes centros e tal. Conta pra você, poxa, você saiu lá de Guaxupé, foi fazer faculdade no Rio, numa baita faculdade boa, depois veio pro IOT, você foi direto de Guaxupé pra faculdade, você fez cursinho no Rio, como foi esse começo lá atrás?
Então, Guaxupé é uma cidade que é pequena, mas tem muitas pessoas que mudam de Guaxupé para outras cidades, e São Paulo é um grande centro pra gente, porque Guaxupé, apesar de ser Minas Gerais, ela fica muito perto da divisa com São Paulo. Então, a nossa influência é praticamente toda do estado de São Paulo. Inclusive, minha cidade só tem corintiano e palmeirense, por exemplo. Então, Atlético e Cruzeiro lá não vale de nada. Mas quando eu comecei lá, a gente sempre tem a intenção de ou ir para Ribeirão Preto, que é um grande centro também nosso, ou aqui para São Paulo, né? E eu comecei durante a minha escola, eu estudei sempre, desde a primeira série até a última, na mesma escola, na minha cidade. Era uma escola particular, meu irmão também estudava, minha mãe era professora nessa escola, a gente tinha meio que uma bolsa, né, um desconto, e a gente acabou fazendo a escola particular. Tive muita sorte, meus pais, mesmo a gente não tendo uma posição excelente, sempre batalharam para pelo menos da nossa educação, né? Foi sempre uma coisa que eles visaram bastante. Eu acho que deu certo, graças a Deus. Mas eu acabei fazendo a escola e eu já pensava em fazer medicina desde que eu tinha já minha pretensão de começar a trabalhar, né? Quando era criança eu pensava em paleontologia, mas eu comecei a ver que não daria muito certo. E aí acabei mudando para medicina. Aí acabei mudando para medicina e falei, vou começar a estudar e tudo mais. Estudei durante os 3 anos, né, do colegial. Cheguei a prestar a prova para a faculdade. Eu até passei numa universidade no Rio também, mas não era o que eu queria fazer e tudo mais. Então eu decidi ficar em Guaxupé. E lá a gente tem um cursinho, na época era o cursinho do Objetivo, né? Inclusive eu conheci minha namorada lá, já estou há 10 anos com ela. E já conhecia ela, né, porque eu acho que é pequeno, mas a gente se encontrou lá, né? E acabou que eu fiz o cursinho lá durante um ano, fiz a prova da faculdade e acabei passando novamente no Rio. E era uma faculdade melhor nessa segunda vez, eu já tinha algumas pessoas que eu conhecia que faziam medicina no Rio, que eram da minha cidade, inclusive, e eu falei, bom, vou pra lá, né? E aí depois me mudei de Guaxupé para lá, fiquei um ano fazendo cursinho em Guaxupé ainda, e depois me mudei e fiquei os 6 anos da faculdade no Rio de Janeiro, mais um ano da Marinha, antes de vir para cá.
Você queria vir para São Paulo? Você queria ficar no Rio? Como foi essa escolha da residência?
Durante os 6 anos da faculdade, a minha namorada já morava praticamente aqui em São Paulo. Ela veio para cá fazer cursinho também, e acabou que ela passou aqui em São Paulo em medicina também. Então ela começou a fazer... E o Rio de Janeiro, para mim, sempre foi meio visto mesmo como uma ponte, né? Eu faria faculdade e voltaria para São Paulo. Nunca tive, ou para Minas, eu até pensei em fazer, mas São Paulo sempre foi a minha visão, porque eu gostaria de vir para a USP, principalmente quando eu fiz ortopedia, né? E aí acabou que o Rio de Janeiro foi realmente uma ponte. E até hoje eu mantenho um laço com o Rio de Janeiro, né? Eu sempre gostei de morar lá, é uma cidade muito boa, mas eu acho que não é mais a cidade que eu gostaria de morar o resto da vida. São Paulo, para mim, é uma cidade muito boa. Então, sempre foi um desejo vir para cá. E acabou que calhou de passar na residência e vim para uma instituição que eu sempre quis fazer também.
Legal.
Jorge, acho que nem você, nem todos os cariocas hoje em dia queriam estar no Rio de Janeiro, né? Um abraço aqui para todos os nossos ouvintes que são cariocas, né? Mas vamos lá, eu já sei de um spoiler aqui, Jorge. Você é um cara super completo, pelo amor de Deus. É como dizem em inglês, né? Entrepreneur, né? Um empreendedor aí, não de palco, mas de ações, né? Mas eu já sei de spoiler que você quer fazer oncologia ortopédica, né? É um spoiler aqui que apareceu antes do nosso podcast. E você é R3, tem uma prova aí, pessoal que está nos ouvindo, prova da SBOT, né? Então tem uma pressãozinha chegando aí, né? E oncologia ortopédica, para os nossos ouvintes, é uma especialidade que demanda muita dedicação, né? São cirurgias muito específicas, né? Eu faço o joelho, eu sempre acho o joelho difícil, mas eu respeito os oncologistas ortopédicos, né? Como é que é na sua cabeça se dedicar muito a isso? Você vai querer abraçar a oncologia ortopédica de cabeça, se dedicar só para isso, ou você quer continuar fazendo outras coisas?
Desde que eu comecei a residência, eu já tinha a intenção de fazer oncologia ortopédica, né? Principalmente quando eu tive contato aqui com o IAT, principalmente, que tem um serviço muito bom em relação a isso, e também tem o ICESP, né, que faz parte do complexo e que é uma instituição também muito boa. E eu acho que é uma parte na ortopedia.
São Paulo, né, Narciso? Só para quem é de fora, que é o Instituto do Câncer,
sim.
Que é um prédio de
Instituto
oncologia.
Instituto do Câncer.
Referência do Estado, tem muito caso oncológico lá.
Só lembrar que tem muitas residências que não têm oncologia ortopédica, né? Que são basicamente mais de trauma, mas o IOT, que é aqui do HC de São Paulo, assim como outros serviços também no Brasil, né? Os residentes rodam na especialidade de oncologia ortopédica, né? Basicamente, tratamento dos cânceres ósseos, né?
Isso, a gente tem a possibilidade de rodar aqui no Instituto, né? A gente tem um estágio para rodar na oncologia ortopédica aqui e a gente também roda no ICESP. Então, acho que é uma formação muito boa para um ortopedista geral que tenha para a visão da própria câncer ósseo, que é uma coisa que é rara, mas que tem um potencial mais grave. Então, é interessante que a pessoa sempre tenha, pelo menos, a desconfiança dessa condição, né? Mas quando eu entrei na residência, eu já tinha essa intenção de fazer oncologia ortopédica. Depois que eu passei nos estágios, conheci as pessoas, eu tive mais vontade de fazer. Mas, realmente, eu também acho que é uma especialidade, porque a ortopedia sempre me chamou a atenção pela resolubilidade que ela tinha, né? Então, por exemplo, clínica foi uma coisa que sempre não me chamava a atenção, apesar de eu gostar, porque as coisas se enrolavam muito, não tinha muito como ajudar o paciente de uma forma mais imediata. E ortopedia, eu vi que isso era totalmente possível e aliava também a parte de cirurgia e procedimento. Era algo que eu tinha bastante interesse. E eu acho que dentro da oncologia ortopédica, eu consigo utilizar um pouquinho também de clínica, da parte de oncologia em si, junto com a ortopedia, que é uma coisa que me interessa. Eu acho legal. Só que, assim, eu vou te ser sincero que no começo eu não sabia como as coisas iam acontecer quando eu entrei na ortopedia. Até porque o primeiro ano que a gente fez da mentoria foi uma versão bem beta. Pra você ter noção, eu fazia os textos no Word, no computador, mandava para os alunos pelo Word mesmo, assim, salvava pelo Word e mandava. Eu gravava as aulas no meu celular, na época nem era um celular tão bom, e editava no próprio computador. Então era totalmente homemade o negócio.
Startup de garagem mesmo, hein?
Exato. E a gente tinha 5 alunos, e desses 5 alunos eu conhecia 4, que eram pessoas que a gente tinha conhecimento e tudo mais. E nessa época a gente conversou com eles e falou: olha, eu vou pedir a gente vai pedir um dinheiro para vocês, só que esse dinheiro vocês vão pagar só se passarem na pré-residência médica. Se vocês não passarem, não precisa pagar. E acabou que no final essas 5 pessoas passaram, e uma delas era até uma pessoa de outra instituição, uma instituição particular lá no Rio de Janeiro, que era o Augusto, eu lembro dele, que acabou fazendo uma propaganda muito boa para o cursinho. E as coisas melhoraram muito de um ano para outro. A gente multiplicou exponencialmente o número de alunos e acabou que eu comecei a tomar a mentoria realmente como uma coisa que poderia me dar uma rentabilidade muito boa e mesmo assim seria algo que eu gosto. Eu gosto da parte também de ensino, eu tenho pretensão de continuar no IOT como preceptor e tudo mais. Então, acho que é uma possibilidade grande. E dentro desse cenário atual, de trabalhar na Federação de Futebol do Rio, trabalhar na JJ Mentoria e fazer residência, eu vou tentar ao máximo me dedicar para a residência, mas tentando também não fazer com que essas coisas fiquem em um segundo plano muito, assim, mais baixo, né? Eu acho que eu vou ter que me dedicar às duas coisas. Eu acho que até o momento eu consegui fazer isso até que relativamente bem. Então, vou tentar manter assim. É algo que hoje em dia eu vejo como um complemento para mim da medicina, que é o que eu realmente gosto de fazer mais, né? Atendimento para paciente, cirurgia e tudo mais. Mas,
Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta aí de um cara que pensa diferente, né? Se a gente pensar em oncologia ortopédica, você precisa de centros grandes, né? Você falou aqui que pretende ficar em São Paulo e tudo mais, e a gente sabe que talvez o ponto de vista comercial seja uma das especialidades mais difíceis que tem. Eu tenho grandes amigos que fazem, Davi Ola, Davi Belan, assim, são caras espetaculares e que eles me contam, né? Eu faço trauma, mas que comercialmente é muito difícil, o número de pacientes é muito pequeno. Você ainda tem uma visão muito do que acontece dentro dos muros de uma universidade. Quais que são os seus planos aí, pensando em oncologia ortopédica? Como é que você se vê aí, num dia da manhã, num cara aí que pensa diferente, né? Num cara que já montou um cursinho médico da Federação Carioca. O que você enxerga aí, nesse momento, com o CR3? Porque eu sei que é difícil ver muito o mundo fora dos muros das residências, né? Nessa fase.
Eu acho que isso é bem pertinente, André, porque a gente tem... Eu acho que a formação do médico como um todo, não só durante a residência em si, mas até mesmo antes de escolher a residência, ela não tem essa visão de como é a vida fora da faculdade ou como é que as coisas realmente acontecem, como é o mercado de trabalho, como é que a gente se insere no mercado de trabalho. E até que aqui no IOT a gente tem uma possibilidade boa de saber um pouco como as coisas acontecem por conta de um programa de tutoria. Até o Dr. Leandro foi meu tutor no ano passado, a gente conversou sobre algumas coisas.
Esperando essa levantar um dia melhor. Muito além disso, né?
Exatamente. E acabou que eu já tinha essa visão, eu conversava bastante com as pessoas que faziam o R4, o R5 aqui, com alguns chefes. Eu sempre soube dessa dificuldade da oncologia ortopédica em si. Só que eu tive algumas coisas na minha vida que eu percebi que realmente, quando eu fazia coisas que eu gostava, a chance de dar certo era um pouco maior. Então, eu falei, eu vou decidir fazer oncologia ortopédica e eu vou saber como eu vou poder me virar depois de formado, porque realmente o mercado é algo mais restrito, né? A gente sabe que o câncer já é algo um pouco mais raro, o câncer ósseo é mais raro ainda. Então, eu tenho a visão de que hoje eu trabalharia, a minha visão, na verdade, é continuar num serviço universitário. Então, tenho a pretensão de fazer um doutorado, continuar como médico, talvez, do IOT. Eu tenho essa pretensão meio universitária em si, que eu acho que é uma coisa importante para quem quer fazer oncologia ortopédica. Por exemplo, antes eu gostaria de voltar para a minha cidade, mas fazendo oncologia ortopédica eu acho que é meio impossível por conta do número de pacientes e tudo mais. E a minha mulher quer morar em São Paulo também, então acho que é uma briga meio perdida.
A mulher,
né?
Que manda, não tem jeito.
Exato. Então eu vou ficar
Você
em São Paulo.
Você pensa ir para
fora? Por enquanto, não. Eu até tenho vontade de fazer algum fellow ou alguma coisa, mas definitivamente ir para fora não tenho vontade.
Quantos anos você tem, Jorge?
Aqui. Eu tenho 28.
28 anos, entendi. É. Tem que casar logo, hein, meu? Já fez muita coisa. Daqui a pouco vai plantar uma árvore, escrever um livro. Então já vai ter muita coisa, pô.
É, não.
E Jorge, conta aí para mim, conta pra gente da vida do residente, aquele momento complicado aí. É, se você falasse assim, ó, Jorge, deu tudo certo, você passou, virou preceptor, capitão, tudo certinho aí. E aí, vamos dizer que você poderia coordenar uma residência ideal, tá? Você sabe que a habilidade técnica, ela vem também do treinamento, infelizmente, contínuo, né? Você vê a residência daqui a 5 anos, para quem está nos escutando, que é a estudante de medicina, ou mesmo se você pudesse alterar as regras, não tem ninguém do IOT te escutando, tá? Você tentaria deixar a residência mais tranquila? Ou você, que é de uma residência tradicional, o quanto que você sofreu, você acha que foi positivo para você? Ou você talvez adaptaria melhor os horários?
Bom, eu quando eu entrei na ortopedia, eu já tinha uma visão de como seria mais ou menos os 3 anos por conta do Alceu, que era um colega meu que fazia ortopedia, e ele era de um serviço grande lá no Rio de Janeiro, que era o Salgado Filho. E era um serviço que tem uma estrutura relativamente parecida com a daqui, né? O R1 ele trabalha mais, o R2 trabalha menos e o R3 ele tem mais tempo justamente para poder para estudar para a prova de título, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu tive alguns estágios durante o R1 que eram mais puxados e eram realmente bem puxados. Eu tenho pessoas que eu acho que não conseguiriam fazer a carga horária que a gente faz algumas vezes, mas teve estágios também que foram um pouco mais tranquilos. Durante o R2, a gente também trabalha bem, só que o trabalho ele muda um pouco, né? Ele começa a ser muito mais intelectual, é um trabalho realmente manual, de cirurgia, do que o trabalho do R1, que é um trabalho muito mais burocrático. E eu acho que é realmente o residente, o R1, é o responsável por tocar o serviço como um todo, né? Evoluir os pacientes, prescrição, arrumar a parte burocrática e tudo mais. E o R3, hoje eu vejo, lógico, existe essa parte da pandemia, do Covid, que deu uma misturada nas coisas, mas ele precisa realmente de um pouco mais de tempo, porque durante a residência, durante o R1, R2, apesar daqui no IOT a gente ter uma visão bem focada na formação acadêmica do residente, por conta da própria prova da SBOT, que é uma coisa que é inerente ao ortopedista, né, fazer a prova, a gente tem uma dificuldade grande de poder estudar por conta, lógico, do serviço que a gente tem, né? Do trabalho e tudo mais. O R3, eu acho que realmente é um ano que você precisa de um pouco mais de tempo para poder aplicar aquilo que você aprendeu ao longo do tempo e lapidar um pouquinho o conhecimento. Mas se hoje eu fosse coordenar uma residência médica ou daqui a um tempo e tudo mais, eu teria uma visão um pouco diferente. Eu acho que eu diluiria um pouco mais o trabalho ao longo dos anos. Eu acho que o R1 ele tem que ter uma visão mais ampla em relação a cirurgia, técnica cirúrgica. Eu não sei como é a formação de algumas outras instituições, mas na minha, por exemplo, eu tive uma formação de técnica cirúrgica que foi muito mais teórica do que prática, né? E às vezes você entra na residência, quem não trabalhou antes, eu tive a sorte de trabalhar um tempo como um clínico, fazer procedimento e tudo mais. Mas tem gente que entra com dificuldade até para dar ponto em pele.
Você então, acha que acho que legal para você, Narciso? Essa é uma visão que eu tenho também. Eu acho que as pessoas que não entram direto do sexto ano, que fazem um ano, seja deserto, PSF, estudando e trabalhando, isso é uma coisa positiva na residência. Você tem essa impressão também?
Totalmente. Eu acho que é uma visão, é uma parte positiva para qualquer atividade que a gente vai fazer, porque a gente sai da faculdade realmente muito cru. Mesmo que você tenha uma boa formação e tudo mais, você vai para uma especialidade, às vezes, que não tem nada a ver com o que você viu durante a faculdade. Ortopedia, por exemplo, é uma delas. Meu serviço lá era um serviço que tinha pouca coisa de ortopedia. Eu acabava acompanhando esse meu colega, que era o Alceu, que fazia no Salgado Filho. Mas, poxa, eu não tive nenhum contato com fratura durante a minha formação. Então, não tinha nenhum conhecimento em relação a isso. Depois que eu comecei a trabalhar, eu acho que, lógico, você consegue ter um pouco mais de trato com o paciente, as coisas mudam, a responsabilidade que você tem como médico faz com que você tenha uma dedicação um pouco maior. Eu acho que é um ponto muito positivo para quem vai entrar na prova de residência médica. Eu oriento qualquer pessoa a ter um ano de experiência como médico, seja no exército ou qualquer outro tipo, antes de entrar na residência. A gente tem uma visão, eu até falo para os meus alunos, é um pouco meio contraditório que eu faça um cursinho para residência médica, né? Mas eu digo que existe uma cultura de que a gente precisa fazer residência médica logo depois que sai da faculdade. Isso foi criado, logicamente, por cursinhos mais antigos e tudo, mas que é algo que é totalmente plausível, até porque você sai da faculdade estudando bastante e chega para fazer a prova de residência médica. É algo que é bom. Mas eu acho que se perde muito com isso porque as coisas hoje em dia estão muito superficiais, né? A própria formação do médico está muito superficial. O André falou em relação àquela parte de a gente se aprofundava em ortopedia, aprendia muita coisa. Eu acho que hoje o acesso que a gente tem à informação, por ele ser muito fácil também, acaba que o conhecimento ele fica muito superficial. E até os próprios métodos que a gente tem de avaliação, como as provas e tudo mais, eles cobram conceitos que eles provavelmente, na maior parte das vezes, eles não são aplicáveis na prática, né? Então você tem que dedicar uma parte da sua formação para aprender coisas que vão cair na prova, é uma prova que é obrigatória, mas que não necessariamente você vai aplicá-las durante a vida, né?
Eu concordo.
Às vezes até algumas coisas que são contraditórias.
Você pega em ortopedia, então, eu acho que cobrando umas coisas assim, meio tipo assim, doenças, síndromes super raras, tal, e são coisas que faz um grande volume da prova e você vai ver, não é dia a dia, como você está falando.
Mucopolissacaridoses.
Polissacaridoses, acho que é o mais lindo aí. Lembra, né?
Vocês vão ter pesadelos com essas palavras ainda, pessoal.
É. E eu concordo 100% com você. Eu falo sempre quando eu converso com o acadêmico, eu sempre também recomendo quem consegue não entrar direto na faculdade. Desculpa, quem não vai direto para a residência da faculdade, faz um ano de PSF, eu fiz um ano militar e tal, eu acho que faz muita diferença. Você chega um pouco mais maduro, você perde aquele medo de prescrever qualquer coisa e tal. Eu também acho muito legal isso, concordo totalmente com você.
E agora, sabe que, desculpa, colocando essa parte da prova, que eu acho que até lembrando que o Jorge é um residente e tem um cursinho, né? A gente percebe que a prova é um problema, dependendo do modo que a gente enxerga, porque ao mesmo tempo que ela serve para estipular um pouco de qualidade, nós mesmos assumimos e também fizemos parte dessas comissões e tudo mais, que o que é cobrado não é usado na prática. Isso eu posso falar sem a menor sombra de errar. Agora, eu diria até que melhorou um pouco, tem a parte prática e tudo mais, mas pelo menos a parte teórica, se eu pegar as questões, classificações 1000 de osteogênese imperfecta, coisas que são importantes, mas talvez para aquele subespecialista. Como é que você vê isso? Você que é um cara que forma pessoas para prestar prova de residência, que talvez tenha uma coisa desse tipo, né? São perguntas bem capciosas de subespecialidade, mas que de certa maneira estão nos balizando a gente escolhe quem é o melhor residente, muitas vezes através da nota, e não talvez de quem trabalha melhor. Como é que você acha isso, Jorge?
Bom, André, eu acho que existe uma coincidência entre as provas da SBOT e da residência médica, né? Elas são bem, bem parecidas. Eu acho que o que tem acontecido é que realmente é muito difícil da gente criar um método de avaliação que ele seja perfeito. Isso é muito difícil e eu acho que principalmente na prova de residência médica, uma grande dificuldade que a gente tem é o número de pessoas que prestam. Então, para você criar um método de avaliação que realmente veja como a pessoa consegue lidar frente a frente com o paciente, como é que é o conhecimento geral dela, como é que ele consegue lidar com situações que surjam na vida dele. Tudo isso, eu acho que é muito difícil da gente conseguir reproduzir, principalmente numa escala grande. Então, a prova objetiva, ela é muito mais fácil para quem faz a prova, né? Então, acho que, realmente, a formulação da avaliação, ela não é boa, mas é o que, hoje em dia, a gente tem. E um grande problema da prova objetiva, eu acho que a prova da USP, por exemplo, ela era uma prova discursiva. E pela dificuldade que eles tinham, acabou virando uma prova objetiva também. Como é a prova da SBOT, né? A prova da SBOT, eu acho que ela melhorou muito ao longo dos anos por conta da parte de habilidades, de prática, que faz com que você veja realmente se a pessoa tem uma mínima capacidade para poder fazer um procedimento, para poder saber. Só que o grande problema da prova objetiva é que cada vez mais, e aí eu faço uma meia-culpa por conta do cursinho, a gente tem pessoas que se dedicam a avaliar a incidência de questão, como é que as coisas são cobradas, o que, que realmente cai. E se a gente for pensar no que realmente é importante para a prática médica, para a prática do ortopedista, são os conhecimentos que a gente já tem mais fundamentados durante a formação. Então, quando você coloca isso numa prova, fica muito fácil para a pessoa que está fazendo ou para quem trabalha com isso de poder passar o conhecimento para as pessoas. E como muita gente hoje em dia faz cursinho, seja para SBOT, seja para residência médica, a gente percebe que as provas têm ficado cada vez mais difíceis e cobrado cada vez mais picuinha, vamos dizer assim, justamente para tentar selecionar aquelas pessoas que, em tese, são melhores ou estudam mais ou têm uma dedicação maior. Então, acho que assim, é uma consequência do que a gente tem hoje em dia de método de avaliação. Eu acho que ele não é perfeito e, infelizmente, é aquilo que a gente fala. Quanto mais gente faz prova e quanto mais gente se dedica a estudar mesmo a prova, como fazê-la e as questões, mais difícil ela vai ficar e mais picuinha vai cobrar e mais distante ela fica da prática. Então, a gente acaba selecionando mais pessoas com uma boa memória do que necessariamente bons médicos.
Jorge, a prova evoluiu e ela melhorou muito da minha época para cá com essa parte prática, mas, assim, você que tem um cursinho, né? O cursinho, ele disseca tudo que já caiu, coloca, de certa maneira, numa ordem do que mais caiu para cá. Como que você faria a sua avaliação? Do mesmo jeito que a gente colocou, assim, como é que é um bom residente? Quem que é o cara que você gostaria do seu lado? Talvez a gente tenha que quebrar um pouco esses paradigmas e pensar num jeito diferente de fazer isso.
Eu acho que isso vem muito... que hoje em dia está um pouco em voga, principalmente até a própria SBOT tem falado isso, de proficiência ou capacidade do residente, né? O que, que um residente precisa sair da residência fazendo e o que, que ele não necessariamente precisa fazer. Eu acho que existem alguns procedimentos, algumas cirurgias, e a pessoa precisa sair do R3 dela já sabendo fazer ou se virar, ou pelo menos sabendo a parte técnica e a parte teórica de uma forma melhor, né? Só que a gente sabe que a formação dos residentes ela é muito variada conforme os serviços. Então, eu acho que a formação do residente ao longo do R1, do R2 e do R3, ela acaba se refletindo na própria prova, porque muita gente chega. Eu lembro, por exemplo, que algumas colegas que faziam em serviços que eram um pouco maiores, do, vamos dizer assim, do tipo SUS, em que o serviço era muito mais tocação do que estudo, e ele chegava no R3 sem saber praticamente nada teórico, ele tinha uma boa mão cirúrgica, mas muitas vezes eles não sabiam aquilo que eles estavam fazendo na cirurgia. Eu acho que a aptidão cirúrgica é uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo, e não, você não pode cobrar um R3, por exemplo, que tem 3 anos de capacidade para poder desenvolver uma técnica cirúrgica e fazer um procedimento, que ele faça esse procedimento como uma pessoa que faz ele há 20 anos, há 30 anos. Então, é uma coisa diferente. A aptidão cirúrgica você consegue ao longo do tempo da sua formação. Mas eu acho que algumas coisas são importantes para que você tenha um bom médico e um bom ortopedista. Então, a pessoa tem que ter uma mínima capacidade de relação com o paciente, que é algo que o ortopedista é visto muitas vezes como um cara mais ogro, mais direto, que não gosta da relação com o paciente. E a gente sabe que, principalmente na vida particular, essa relação é extremamente importante para quem quer ter um consultório particular, quer trabalhar com um doente particular. Então, essa é uma formação que a gente precisa ter e que é muito difícil da gente avaliar, mas era uma coisa que eu acho que teria que ser avaliada. E necessariamente também o residente que eu gostaria de ter comigo é aquele cara que tem interesse, que trabalha e que também tem uma capacidade teórica mínima para poder desempenhar bem as atividades dele. Eu acho que a gente precisa desse conceito de metas mínimas ou de conhecimentos mínimos ou proficiência para poder um residente sair da residência fazendo. Porque, por exemplo, pode ser que você tenha visto, ou vou dizer assim, tenha feito 10 Lisfranc durante a sua residência e nunca tenha feito um antebraço. E é muito mais fácil você ver um antebraço do que uma Lisfranc. Então, é alguma coisa que depende da residência e eu acho que tem coisas que você não precisa fazer, né? O residente não precisa sair sabendo fazer um acetábulo, mas ele tem que saber sair fazendo um tornozelo. A gente precisava saber quais são as coisas mais prevalentes e, dentro disso, utilizar a formação geral do ortopedista para poder sair, pelo menos, sabendo fazer o mínimo para a especialidade.
Perfeito. Essa questão das listas, até uma coisa que o André comentou em outro episódio, quando a gente estava falando de residência, ele comentou que lá na Alemanha, quando ele foi, tinha umas listas dessas, e a gente até comentou que seria bem interessante aqui no Brasil também. Bom, Narciso, estamos meio que quase indo para o final do nosso episódio aqui, tá muito bacana. Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, eu queria fazer um comentário para você, residente, que está ouvindo a gente e está aí pensando, cara, eu estou aqui na residência me ferrando, não fundei um cursinho, não sou médico do futebol, eu mal e mal estou aqui tirando minhas notas, dando meu plantão, e eu queria falar para você, não se preocupe, o Narciso é fora da curva, ele é um cara muito bacana, e a intenção que a gente teve de convidar ele aqui, eu acho que é muito para mostrar que o que ele está fazendo é possível. Mas eu não acho que a maioria das pessoas vai fazer. Eu acho que talvez se a gente pegar o universo de residentes, talvez nem só de ortopedia, eu acho que é uma pequena porcentagem que faz tanta coisa quanto ele faz. E de segundo, como gancho desse comentário, eu queria falar um tema que eu acho muito interessante, que é sobre a questão de geração. Então, eu e o André estamos mais ou menos com 15 anos de formado, né, como ele comentou, e a gente ouve muito das pessoas da nossa geração, a gente também ouve de pessoas mais velhas, que essa geração nova é ruim, que é muito mimimi, que pessoalmente é uma palavra que eu detesto, e é muito Nutella, essas piadas de velho. E eu acho que você é uma baita representante mostrando que a geração mais nova tem muitas coisas boas e que eu acho que, como em qualquer geração, tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, eu queria que você tivesse um comentário defendendo a sua geração e como você vê teus colegas de residência, teus colegas de faculdade, teus amigos que fizeram outras especialidades.
Manda real, Narciso. Fala que tem uns caras que faz gesso mal, fala com uns caras que dão migué. Conta real pra nós aí.
Não, primeiro, eu queria agradecer o que o senhor falou, Leandro, em relação a mim. Eu acho que eu me considero uma pessoa que é bem esforçada, mas eu não me considero uma pessoa diferenciada por parte de conhecimento, nem nada do tipo. Eu acho que eu tive sorte, conheci pessoas que me ajudaram durante a formação, e isso me propiciou com que eu pudesse desenvolver outras atividades. Mas realmente, assim, é algo que dá trabalho, mas pode ser feito. Eu sempre fui tido como um cara um pouco mais antigo também em relação à minha geração. Eu tinha alguns conceitos um pouco mais antigos, só que eu acho que é imprescindível para quem mexe com residente, mexe com aprendizado e quem quer ensinar, que você não... Dificilmente aquela visão que a gente tinha antigamente de brigar contra aquela geração para poder ensinar o que você tinha, ele tem cada vez mais, tá difícil e muitas vezes você acaba piorando a relação entre o preceptor ou o médico e o aluno. Acho que o que a gente precisa, na verdade, é compreender qual é o pensamento dessa geração e tentar adaptar esse pensamento e passar o conhecimento que a gente tem de uma melhor forma. Eu acho que é algo que as pessoas antigamente tinham, e eu tenho um pouco, eu confesso até, de que o trabalho era a principal coisa na vida da pessoa. O trabalho era, vamos dizer assim, o número um na lista de muitas pessoas, e hoje em dia eu acho que ele não é. Ele é mais como uma forma de conseguir alguns outros objetivos do que necessariamente a coisa mais importante. Então, as pessoas querem ter qualidade de vida, eles querem trabalhar num lugar bom, querem ter sua vida pessoal. Acho que isso mudou um pouco na minha geração. As gerações um pouco mais antigas tinham um trabalho como algo que era muito mais importante, as coisas depois que ele terminasse de trabalhar, ele ia se divertir. Hoje em dia, não. As pessoas querem que as coisas aconteçam ao mesmo tempo. E eu acho que é alguma coisa que ela vai de encontro com o que a gente tem de convivência da nossa geração mesmo, né? A gente sai mais cedo do que muita gente saía antigamente. A gente tem contato com algumas coisas muito mais cedo do que as pessoas antigamente tinham. Então, realmente, eu vejo que é preciso que a gente entenda a geração mais nova e consiga fazer com que o conhecimento que a gente tem seja passado de uma forma que atinja eles da mesma forma que atingia a gente antigamente. eu falo antigamente, mas não sou tão velho assim, eu tenho 28 anos, mas eu me vejo um pouco com isso, porque minha criação foi um pouco mais, vamos dizer assim, antiga, por conta de morar numa cidade pequena e tudo mais. Mas eu acho que existem pessoas, como o senhor falou, que são pessoas mais, não queria usar o termo, mas aqui a gente fala quebra-mão, né? Tem pessoas que são mais quebra-mão antigas, tem pessoas que são mais quebra-mão atualmente, tem pessoas que são extremamente dedicadas mais antigas, pessoas novas extremamente dedicadas. Então, acho que realmente essa era uma possibilidade que a gente tinha dentro da própria seleção dos residentes, de poder fazer com que pessoas que têm um maior interesse, que desenvolveram atividades durante a faculdade, que tiveram uma dedicação um pouco maior, conseguissem ter uma vantagem dentro da seleção da residência médica. Mas é como, como vocês disseram também, acho que as coisas estão mudando e a gente precisa se adaptar. E cada vez mais, bater de frente com a nova geração é algo que eu vejo com maus olhos do que a gente tentar se adaptar e, logicamente, não entregar tudo de mão beijada, mas fazer com que as pessoas tenham mais interesse. Porque aquela superficialidade que eu falei, eu acho que é algo que veio junto com a disponibilidade da internet, do celular, do contato com a informação. Hoje em dia é muito fácil da gente estudar e ver um tema. Então, acaba que isso acaba ficando mais superficial.
Perfeito. Então, assim, agora a gente vai encerrar. Narciso, obrigado pela participação. Eu queria só pedir duas coisas. Primeiro, eu vou te botar aqui na parede. A gente tem pedido agora para os nossos convidados uma indicação cultural. Então, você pode falar algum livro, alguma série da Netflix, algum filme que você viu, que você quiser aí para os nossos ouvintes recomendar, fica à vontade. E por segundo, eu queria que você deixasse seu contato, se alguém quiser bater um papo com você, pode ser conta de Instagram, e-mail, você quer deixar o site da sua mentoria, fala para o pessoal aí como te achar, fica à vontade.
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha rotina, de como é ser residente, um pouco da história também, muita gente pergunta como as coisas aconteceram, acho que é interessante falar e realmente mostrar para o pessoal que é possível ter uma vida fora da residência médica e trabalhar com outras coisas que não sejam necessariamente a medicina. Acho que um livro que mudou muito a minha visão, já até falei um pouco sobre isso em relação à educação financeira, é O Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que é um livro que tem uma leitura boa e muda a visão de muita gente que não tem a visão de investimento, de preparação de futuro, de coisas que antigamente não eram tão vistas, e eu acho que hoje faz parte da rotina do médico, faz parte de qualquer pessoa, e as possibilidades hoje em dia são muito maiores da gente poder investir e tudo mais. Então, acho que é algo interessante para o pessoal ver. Com certeza, eles vão aproveitar bastante. E o meu contato, se alguém quiser falar pelo Instagram, é Jorge H. Narciso. Então, podem ficar à vontade, mandar pergunta. E tem um perfil também da mentoria, que é JJ Mentoria no Instagram. A gente tem canal no YouTube também, tem canal no Facebook. Então, qualquer um desses canais ou redes sociais que eles quiserem ter contato, eu vou ter um prazer de responder.
Legal, maravilha. Narciso, obrigado. Obrigado, Noel. Obrigado, André. Obrigado a você que está nos ouvindo. Não esquece de seguir a gente aí no canal que vocês estão ouvindo o podcast. Não esquece de seguir a gente no YouTube, no Instagram, podcast.ortopedia. É isso aí. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E a gente vê vocês daqui 2 semanas no 10º episódio do Muito Além do Gesso. Um grande abraço.